começa agora. O Senado é mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Tonká Buriti. Bom dia, Buriti.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. E os destaques do programa de hoje são... No quadro Projeto do Dia, falaremos de propostas de emenda à Constituição que tratam do fim do voto secreto no Congresso.
O veto... E é mais uma oportunidade que nós temos de conciliar esse conflito entre produção e meio ambiente no Brasil.
Destaques do Senado, que ouvimos agora, né, a fala do senador Jorge Viana, do PT do Acre, nós vamos falar sobre vetos ao Código Florestal. Depois vem o Sintonia Ambiental, que hoje... vai dar prosseguimento à nossa série sobre algumas das mais importantes e ameaçadas árvores nativas do Brasil. Hoje vamos falar sobre duas árvores da mesma família, o Baru do Cerrado e o Cumaru da Amazônia. No Som Brasilis, são as guitarradas do Pará o tema de hoje. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, no Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre o descarte de medicamentos vencidos.
O assunto foi debatido no Senado Federal recentemente, na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o descarte de medicamentos vencidos no Brasil continua sendo feito de forma inadequada, Ivan.
Essa informação é importante, porque a prática, esse negócio de descartar em qualquer lugar, né, o remédio vencido, representa riscos para o meio ambiente e para a saúde pública, Buriti.
Pois é, e o que é pior, Ivan, é que não existem números oficiais sobre o volume de remédio que perdem a validade no país. Mas a Anvisa estima que eles podem chegar a 34 mil toneladas por ano, o que é muito, né?
É muito, 34 mil toneladas. Agora, sem o descarte adequado, esses medicamentos se transformam num grande problema. O presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto, disse no Senado que já flagrou uma farmácia enterrando os remédios vencidos na beira de um rio, lá em São Paulo.
Que absurdo isso, né? Enterrar remédios vencidos na beira de um rio, quando na verdade existe uma solução específica para esse tipo de problema, que evidentemente o comerciante precisa dar uma destinação ao remédio, e a solução seria, a solução correta seria chamada logística reversa. Você sabe o que é isso?
Logística reversa parece complicado, mas é o seguinte, é basicamente devolver as mercadorias aos fabricantes. É reversa porque faz o caminho ao inverso, né?
Ao inverso.
Quer dizer, o caminho normal do fabricante ao usuário. Agora, aquele produto que por algum motivo não foi usado, tem defeito, o que for, ele volta ao fabricante. Então, essa logística reversa é usada tanto no caso de algum produto com defeito, quanto naquelas situações em que as mercadorias precisam de um descarte seguro.
Esse é o caso, por exemplo, das pilhas e baterias, né? Todo mundo sabe que as pilhas e as baterias não devem ser jogadas no lixo comum. Por isso, existem postos de coletas em vários lugares para que os consumidores possam contribuir com a logística reversa desses produtos. Ou seja, os consumidores depositam no local adequado e esses produtos vão receber este tratamento, este destino adequado.
Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi inclusive aprovada aqui no Senado, né, essa política que estipula as regras básicas para essa questão do lixo, é de tudo que é descartado, né? É. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela lista uma série de produtos que devem ser submetidos à logística reversa, mas não incluiu os medicamentos entre esses produtos. Na época, não se previu a coisa dos medicamentos. Então, mesmo assim, a indústria se mostrou disposta a adotar o sistema da logística reversa.
Mas tem problemas, né? São muitos os problemas para adotar esse sistema. E um deles é o alto custo desta logística reversa.
A questão é que exatamente tem um preço isso, né? De você pegar, receber o produto de volta e dar um uso, né? Um descarte, né? Jogar fora o produto, mas de uma maneira que respeite o meio ambiente, que não crie problemas até de saúde para as pessoas. Então, os representantes da indústria farmacêutica, eles querem o apoio do poder público para o descarte dos remédios. A ideia é que haja algum subsídio para o setor e que os custos sejam divididos por todos os envolvidos na cadeia de distribuição do produto.
Pois é, e as conversas entre governo, fabricantes e distribuidores já estão acontecendo. A expectativa é que haja um acordo, né, que um acordo seja fechado até o início do próximo ano.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre o descarte adequado de medicamentos vencidos. Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E vamos de notícia, Buriti.
Notícias.
O governo federal vai liberar 150 milhões de reais para o combate ao tráfico em 11 estados brasileiros que têm áreas de fronteiras com outros países, né? E esse dinheiro vai ser liberado por meio do Programa de Estratégia Nacional de Segurança na Fronteira. A prioridade do combate ao tráfico agora é o crack. O governo do Acre... O Estado do Acre está entre aqueles que vão receber dinheiro para o combate ao crack. Inicialmente, segundo informações do governo do Estado, o Acre vai receber 13 milhões de reais para o aparelhamento de polícias e o fortalecimento da rede de assistência. Segundo informações do Diário do Acre, a partir de hoje, técnicos do governo estadual e representantes do governo federal vão organizar as estratégias que servirão de base para a assinatura de um termo de compromisso entre o Ministério da Justiça, o governo estadual e entre o governo estadual e vários municípios do Acre. Agora vamos às notícias do Rio Grande do Norte. A carta aberta que a presidente Dilma Rousseff recebeu da atriz Brigitte Bardot pedindo o fim da exportação de jegues do Nordeste para a China deu início a uma campanha na internet contra a comercialização destes animais para o exterior. As informações são do Diário de Natal. Segundo o jornal, a polêmica em torno da exportação dos animais surgiu depois que a China passou a importar os jegues para serem utilizados na indústria de cosméticos. Os chineses querem importar 300 mil jegues do Nordeste brasileiro, sendo que pelo menos 20% deste total são do Rio Grande do Norte. Uma das críticas da atriz Brigitte Bardot é referente à finalidade comercial dada aos jumentos pelos chineses. A atriz diz que os animais serão destinados para o sacrifício na indústria, né? Ela considera que isso é um verdadeiro genocídio dos animais. As manifestações na internet criticam a falta de preservação da cultura nordestina, já que os jumentos foram um suporte indispensável à sobrevivência do povo nordestino durante décadas.
O que acontece acontece, Buriti, que agora o pessoal está trocando jegues por veículos.
É verdade.
E quem vai ao Nordeste, já nos últimos anos, já começou a notar muito jegue abandonado, sabe? Muito jegue é andando verdade. Assim na beira da estrada, porque começou a ser substituído por veículos automotores, né? Então é aquela história, né? E agora, o animal virá também alimento. Agora, como é que um jegue vira cosmético? Aí eu teria que me explicar também.
Eu acho que ela
será
fala
parte do corpo, né?
Não, geralmente usadas. Aplicações. Você aplica, quando você usa animais na indústria de cosméticos, você aplica produtos nele para testar a eficácia daquele produto. E, evidentemente, após um período, o animal é sacrificado. Por quê? É porque ele já está com muitas substâncias químicas no corpo. O que eu não sei exatamente...
Como
até
é que
eu
é
sei,
feito isso?
Isso é utilizado em ratos de laboratório, que são criados especificamente para isso.
Não, mas eu acho
se eles estão optando pelo jegue, deve ter algum uso específico para isso. É. E só explicando para os nossos ouvintes o porquê da participação da Brigitte Bardot.
Porque ela defende animais há muito tempo.
Exatamente. Ela tem uma organização há muitos anos que...
Baleias, focas, ela fez campanha.
Que cuida dos animais.
É verdade.
E vamos agora às notícias do Mato Grosso. Os produtores de Mato Grosso estão preocupados com a super safra de milho, segundo informações publicadas pelo Diário de Cuiabá. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária prevê que este ano a produção do milho chegará a 13 milhões de toneladas. E essa quantidade, Ivan, vai provocar uma queda de preços do grão. Por conta disso, os produtores rurais já pedem ao governo do estado a realização de leilões como forma de evitar uma queda muito acentuada do milho lá no estado de Mato Grosso. No que se refere ao preço, segundo o IMEA, né, que é esse Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a saca de 60 quilos é vendida atualmente entre R$ 13,50, entre R$ 13,50 e R$ 15,40. E esse preço já está perto do preço mínimo estabelecido no Plano Agrícola e Pecuário do Governo Federal, que é de R$ 12,60. Agora temos notícia do Ceará. O governador Cid Gomes decretou estado de emergência em 168 dos 184 municípios do estado do Ceará. O anúncio foi feito ontem, durante o lançamento do Pacto de Convivência com a Seca. Esse programa do governo do estado tem o objetivo de amenizar os efeitos da estiagem no Ceará e que esse ano foram agravados devido à escassez de chuva na chamada quadra invernosa, né?
Ou seja, a época em que deveria ter chuva não choveu direito.
Teve. Então, se fala aqui em agravamento por quê? Porque normalmente você já tem um período de estiagem longo. E quando não chove no período
de chuva,
aí evidentemente o problema é ainda maior. E aí, Ivan, vale também esclarecer para os nossos ouvintes o que é que significa estado de emergência, né? Quando o município está sob estado de emergência, é possível diminuir a burocracia estatal na liberação de verbas que serão destinadas às populações que sofrem com essa estiagem, né? O governador Cid Gomes anunciou também que o estado pagará em junho a parcela extra do Garantia Safra. Essa parcela extra é no valor de R$ 136,00. E elas serão pagas para os municípios que estiverem em dia com as parcelas do programa até dia 5 de junho. As outras 5 parcelas serão pagas pelo governo federal de julho a novembro, o que totalizará R$ 816 por produtor para cada município. De acordo com o governador Cid Gomes, a parcela extra custará ao estado cerca de R$ 32 milhões de reais. E essa parcela extra vai beneficiar 240 mil agricultores. É com você, Ivan.
Ok, Buriti, agora vamos ao Minuto Cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, últimos dias para conferir a exposição Eu Metade de Dois, dos artistas Cris Soares e Emanuel Oliveira. A mostra está no piso interativo do Centro Cultural Cuca Che Guevara, espaço dedicado às exposições de artes visuais, de artistas locais e nacionais e de jovens que participam de formação nesta linguagem. Visitação de 8 da manhã às 8 da noite. O Cuca Che Guevara fica na Avenida Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará. E nesta quarta, o Grupo ICI apresenta o espetáculo ICI no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Dirigido por Silvério Pereira, o espetáculo narra cinco histórias diferentes, interligadas pelo desejo de pessoas em realizar seus sonhos. Na quarta, às 8 da noite. O Centro Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Depois deste Minuto Cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje falaremos sobre propostas de emenda à Constituição que tratam do fim do voto secreto no Congresso.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e o tema do Projeto do Dia de hoje é o fim do voto secreto nas decisões parlamentares. São várias as propostas de emenda à Constituição com esse objetivo. A PEC 50 de 2006 propõe, em seu texto original, o fim de qualquer tipo de votação secreta no Congresso Nacional, como explica o seu autor, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Até as redes sociais, que estão operando muito bem, elas têm feito esse trabalho de divulgar a PEC número 50, que não admite o voto secreto em nenhuma situação. Eu não entendo, em plena democracia, nós ainda estarmos votando secretamente. E por isso é que eu continuo insistindo na importância de acabarmos com o voto secreto. Que na maioria dos países do mundo não existe mais voto secreto. Só para lembrar aqui, Estados Unidos da América, Inglaterra e Dinamarca.
Uma segunda proposta de emenda à Constituição que também trata do voto aberto é a PEC número 86 de 2007. Diferentemente da primeira proposta, que aboliu o voto secreto em qualquer tipo de votação do Congresso, esta PEC estabelece o voto aberto apenas nos processos de perda de mandato parlamentar, como explica seu autor, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.
Eu sou autor da proposta de emenda constitucional número 86 de 2007, que estabelece no artigo 55 da Constituição, parágrafo 2º, nos casos de perda do mandato, será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta em voto aberto. Diferentemente de uma votação de indicações do Poder Executivo ou de vetos do Presidente da República, em que o voto secreto é uma garantia da independência do Poder Legislativo, a votação de perda de mandato origina-se de um processo entre os pares, na qual o eleitor quer conhecer a posição do parlamentar, se essa posição será corporativa ou não.
Já falamos sobre as PECs 50 e 86. Mas existe uma terceira proposta de emenda à Constituição que trata do fim do voto secreto parlamentar. É a PEC número 38, que foi apresentada em 2004 pelo então senador Sérgio Cabral, do PMDB, atual governador do Rio de Janeiro. O relator desta PEC é o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que reformulou o texto e o apresentou em 2010 em forma de substitutivo. Na época, foi realizada a consulta aos senadores e de um total de 81 parlamentares, 71 expressaram concordância com o substitutivo. A ideia é manter secretas apenas as votações para aprovação de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União e Procurador-Geral da República. Nas demais votações, o que inclui apreciação de vetos presidenciais e processos de cassação de parlamentares, a regra é o voto aberto. Na opinião do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, a votação secreta só se justifica em casos específicos, como nas questões que envolvem a segurança nacional.
O voto do parlamentar, este não pode ser secreto, com raríssimas exceções. Por exemplo, em caso de declaração de guerra pelo presidente, isso deve ser aprovado pelo Congresso. Aí sim, o inimigo externo, aí o voto tem que ser secreto. Não quando nós votarmos se um parlamentar ofendeu ou não aquele juramento que cada um de nós prestou de obedecer à Constituição da República. Não pode ser secreto porque parlamentar que não aguenta pressão não pode estar aqui. Parlamentar tem que revelar aqui a vontade da sua consciência.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, considera o voto aberto uma maneira de prestar contas à população, principalmente quando o que está em jogo é o mandato de um outro parlamentar.
Não consigo encontrar argumentos para defender o voto secreto, sobretudo no exercício do mandato parlamentar, seja como senador, seja como deputado federal, estadual ou distrital, ou ainda como vereador. Sobretudo quando se decide pela cassação de um dos seus membros. Não há, talvez, momento de maior importância para o eleitor conhecer de fato o candidato eleito do que este quando precisamos cortar na própria carne, fazer uma opção de se juntar ao trigo ou separar-se com o joio.
E você, concorda com o fim do voto secreto parlamentar? E se concorda, defende que ele seja para qualquer tipo de votação, mesmo as que envolvam temas de segurança nacional? Expresse sua opinião por meio do serviço Alô Senado. O número é 0800-612211. A ligação é de graça. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Sua opinião é bem-vinda também pelo Facebook e pelo Twitter da Rádio Senado. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Bom, o projeto do dia que você ouviu agora falou de três propostas de emenda à Constituição que estão em diferentes comissões do Senado. Você ouve o Senado é Mais Brasil, na capital mato-grossense, em 102,5 MHz. Vamos agora a um minuto cultural especial para você, ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Cuiabá termina na próxima sexta-feira o Festival de Teatro Palco Giratório, no Sesc Arsenal. Esta foi a 15ª edição do festival, que contou com 16 espetáculos diferentes. No encerramento, Cavalo Marinho com o Grupo Giral de Dança, de Pernambuco, no Jardim do Sesc Arsenal, às 8 da noite. A programação completa no facebook.com/sescmt. Ainda no Sesc Arsenal, a exposição Palavras Compartilhadas, da artista plástica Rosana Ricaldi, fica em cartaz até o dia 31 de maio. O trabalho apresenta a escrita numa perspectiva contemporânea que transita do literário ao visual. Visitação de terça a sexta, das 14 às 21 horas. Sábados, domingos e feriados, das 16 às 20 horas, na Galeria de Artes do Sesc Arsenal. A entrada é franca.
E agora vamos de música. Chegou a hora do nosso Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, as guitarradas do Pará. A guitarrada é um gênero de música muito original, nascido em Belém, capital do Pará, e resultado da fusão de vários outros estilos e ritmos locais, nacionais e estrangeiros, como o carimbó, o choro, a jovem guarda, a cúmbia, o merengue e o surf music. Também conhecida por lambada instrumental, a guitarrada tem na guitarra elétrica seu instrumento solo. O lançamento em 1978 do disco Lambadas das Quebradas, do Mestre Vieira, é considerado o marco inicial do gênero. A inovação foi apresentar temas instrumentais para a guitarra, valorizando os ritmos amazônicos e caribenhos. Joaquim de Lima Vieira, ou Mestre Vieira, paraense de Barcarena, nascido em 1934, revelou-se um virtuoso ainda criança, quando se apaixonou pelo choro. Depois de ter tocado bandolim, banjo, cavaquinho, violão e alguns instrumentos de sopro, conheceu a guitarra elétrica nos anos 70. Usando cordas de violão na guitarra e um rudimentar amplificador, Mestre Vieira começou a experimentar novas sonoridades no instrumento, nascendo assim a guitarrada. Quase 40 anos e 20 discos depois, Mestre Vieira teve seu trabalho reconhecido pelo Ministério da Cultura, que o condecorou com a Medalha de Ordem ao Mérito Cultural Brasileiro por seus relevantes serviços prestados. A gente vai ouvir agora Lambada das Quebradas, faixa título do disco de batismo do Mestre Vieira. Ouvimos Lambada das Quebradas com Mestre Vieira. No Som Brasílis de hoje, as guitarradas do Pará.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasílis. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.